Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Eu não sei a quantas ando, já nem sei se é noite, se é de dia.
Thank you.
Olá, vive início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rua de Braga e na Miróbriga de Santiago do Cacém. Iniciamos esta emissão com o projeto ADUF, de José Salgueiro, ele que em 1998 criou este projeto e montou um espetáculo de percussão com as Adufeiras de Monsanto, a convite da Exposição Universal de Lisboa. 10 anos depois, o baterista de jazz e ex-percussionista dos Gaiteiros de Lisboa volta a pegar nos seus adufes gigantes, os ADUF, e convoca a guitarra mágica e prolífica composição de José Peixoto e ainda a voz da basca de alma portuguesa, ela que canta fado, Maria Berassarte, e ergue de novo este projeto ADUF, agora com 9 elementos. Depois de terem passado por Águeda e Viseu, o ADUF apresenta este seu primeiro disco, o homónimo, esta terça-feira no Teatro São Luís, em Lisboa, e lá mais para o verão é possível vê-los em Monsanto, de novo reunidos com as adufeiras locais. Durante esta hora vamos então falar com José Salgueiro.
O que será que ele tem? O adufo que nos conta, anda assim num vai e vem, de uma ponta à outra ponta, é ele que vai por mim. Adufando a minha sorte, vou num toque, venho noutro, vou para sul e vou para norte, vou no afago da brisa, com o embalo do mar. Vou para norte, vou no afago da brisa, como embalo do mar. Vou no afago da brisa, como o embalo do mar. Chego mesmo a voar. Vou no afago da brisa, com o embalo do mar. Se adufo com um grão na asa, eu chego mesmo a voar. Vou no Japão a Timor, adufo na Madragoa, adufo lá onde for, e no toque do adufo chego à estrela mais distante. Eu já nem sei onde estou, sou um adufeiro errante. Thank you.
lá, Zé, este projeto ADUF foi um projeto criado há 12 anos atrás, para a Expo 98. Entretanto, só agora, 12 anos depois, surge um disco e surge um projeto totalmente renovado, que foi renovado a partir de 2008, 10 anos depois da apresentação do projeto na Expo 98. Porquê que houve este hiato de 10 anos?
Olá, o hiato de 10 anos foi um pouco contra a minha vontade, mas prendeu-se com o facto de eu na altura ter muitos projetos onde gostava de estar inserido, e não privilegiei o ADUF nessa altura. Portanto, o ADUF foi feito por convite para a Expo, pelo João Brites. Ele fez o convite, deu-me um mote, inclusivamente, foi ele que me deu um mote de fazer um espetáculo sobre o ADUF. Eu criei o espetáculo, fiz-o na Expo, e até o repeti na Expo, até convite do próprio João Brites, porque o espetáculo tinha corrido muito bem, a primeira apresentação, que seria a única, e depois acabámos por repetir o espetáculo noutro palco, e em seguida o espetáculo foi talvez dos poucos que saíram da Expo e que foram criados para a Expo, que tiveram um caminho próprio fora da Expo. Estou-me a lembrar do Afinidades também. Eu também participei no Afinidades, que era o Esquelan, o Sérgio Godinho, e eu era o convidado, que também foi um espetáculo que fez um disco, fez uma carreira durante mais de 2 ou 3 anos. O ADUF aconteceu exatamente a mesma coisa. Fizemos espetáculos em Portugal e depois também fizemos espetáculos na Holanda, fomos à Alemanha, em Hannover, fomos à Expo de Hannover, mas depois senti alguma dificuldade em manter o espetáculo, porque é um espetáculo que necessita de bastante energia. Eu tinha na altura muitas ideias, coisas que queria fazer e estar ligado, tinha convites de outros grupos para tocar, e na altura, portanto, não mantive o ADUF, mas fiquei sempre com ele e a sonhar com ele. Eu sonhava com ele, até porque os instrumentos, como tu conheces, são de grandes dimensões, e eu, para os guardar, tenho que ter um sítio. Portanto, vivo com eles vivem comigo.
Mas na altura havia um encontro entre as adufeiras de Monsanto, esse encontro perdeu-se, e este projeto atual está totalmente diferente daquilo que era o projeto no início. Até mesmo as dimensões dos adufes também mudaram, houve várias transformações que eles sofreram, ou eram adufes maiores, depois ficaram mais pequenos?
Não, os adufes são exatamente os mesmos. Eu tenho aqui instrumentos que são os instrumentos que estiveram na Expo há 12 anos atrás, que foram feitos para a Expo. Na altura fazia todo o sentido fazer o espetáculo com as adufeiras de Monsanto, porque elas eram uma fonte inspiradora, sem dúvida, do projeto do ADUF. Agora, eu quis fazer um espetáculo, quis renovar o ADUF de uma forma que pudesse estar independente em termos artísticos, sem ter que estar sempre a convidar as adufeiras, embora eu adoro, gosto imenso delas, e até temos já programado para este ano um concerto em que elas vão participar. Portanto, o ADUF pode ser sempre um conceito aberto à participação de outras correntes artísticas. Eu não vejo porque não. E por ser um projeto muito, muito baseado na percussão, permite exatamente isso, que eu possa convidar vários artistas de várias áreas a colaborar com o ADUF.
Aqui o conceito, mais do que o ADUF, é o conceito da percussão e a forma da disciplina como se toca a percussão. Daí que este projeto também tenha sido um pouco influenciado nos grandes taikos japoneses, não é? O que é que eles te ensinaram, entre aspas, na tua arte de músico, de percussionista?
Eu sou um curioso apenas em relação à música, à percussão asiática. Vejo uns vídeos e informo um pouco. A percussão asiática requer uma disciplina que também tem a ver, de alguma forma, até com a própria maneira de estar na vida dos percussionistas japoneses. E conhecendo a história deles, eu sei, por exemplo, que os grupos de percussão japoneses vivem em comunidade, levantam-se às 6 da manhã e fazem 20 km antes de começarem a tocar e tocam o dia todo.
Mas isso qualquer músico asiático, não é? Sobretudo quem toca, por exemplo, indianos que tocam cítara, levantam-se às 3 da manhã para praticarem até às 9.
Sim,
para
sim, provavelmente sim, e pronto, é uma forma de estar na vida. Em Portugal será um bocado impensável ter esse rigor. Em termos da capacidade das pessoas estarem tão disponíveis para isso. Realmente, isto não é uma orquestra, é um projeto meu com a intenção de fazer percussão portuguesa, sem dúvida, e com alma portuguesa. Baseei-me um pouco nos taikos, pela forma como eles abordam aqueles instrumentos grandes, e ao fazer estes instrumentos grandes só os podia comparar com eles, não haveria outra forma de comparação, a não ser com os taikos japoneses. Agora, realmente, a postura que os japoneses têm quando tocam os taikos, e aquela disciplina e aqueles corpos esculturais trabalhados, até mesmo para o espetáculo, são coisas que não são possíveis de fazer aqui com o Dulce, não é? Repare, eu convidei 4 músicos para tocar estes instrumentos que eu fiz. Convidei 4 músicos que são bateristas, na sua maioria são bateristas, estão habituados a estar sentados e nunca estiveram de costas para o público. E tudo isso muda muito a forma de estar em palco. Portanto, há toda uma aprendizagem a fazer-se. Portanto, não se pode comparar.
É preciso
também
uma grande preparação física, não é? Para tocar este instrumento.
É preciso, pelo menos, ter uma relação próxima com o instrumento, tocar umas quantas horas no instrumento. Para o sentir e para, se de alguma forma, se poder começar a dominar uma pele que é uma pele de grandes dimensões, tem vibrações grandes e que têm que ser obviamente controladas. O músico tem que conhecer um bocadinho este instrumento. A forma física seria ideal, não é? Quanto melhor estivermos fisicamente, mas isto seja para que atividade, para qualquer atividade é assim, acho eu. Até mesmo para ser baterista, obviamente que se tivermos uma boa forma física, as coisas resultam de outra maneira.
Este disco que acaba agora de sair, há aqui temas teus, há aqui temas do José Peixoto. Como é que foi acontecendo este diálogo entre vocês os dois? Claro que é um diálogo que vem já de diversos projetos que vocês partilham na área do jazz, não é? Mas como é que houve este encontro pelo ADUF e pela música portuguesa?
Eu conheço o José Peixoto há muitos anos, sou amigo dele há demasiados anos mesmo. Lembro-me de quando comecei a tocar, me ter encontrado com o José Peixoto e termos partilhado alguns palcos e projetos. O José Peixoto sempre foi um compositor que eu admirei pela sua originalidade, a sua forma de tocar e de sentir a música, bastante diferente da maioria dos músicos e até diferente da própria forma de estar na música em Portugal. E participei em tantos projetos com ele que é um prazer enorme agora conseguir revisitar todas essas memórias, estando outra vez a trabalhar com ele. O processo foi um processo curioso, até porque tanto o Zé Peixoto como eu, quando nos encontramos, até foi para nos lamentarmos um pouco em conversa de amigos, o que é que nos estava a acontecer em termos musicais. Tanto eu como ele estávamos a atravessar fases difíceis, ou fases de mudança, não diria difíceis, mas de fases de grandes mudanças na nossa forma de estar na música. E então, no meio dos lamentos, eu disse: pá, eu vou voltar a fazer o ADUF. E ele disse-me: pá, porque é que não me convidas? E eu disse: pá, estás convidado. E parecendo apenas uma conversa de café, no dia a seguir estávamos realmente ao telefone a falar um com o outro e a combinar um encontro, e um segundo encontro, um terceiro encontro. Isto tudo porque também já havia uma data. Eu tinha um convite para fazer o espetáculo do ADUF novamente, e isso foi, sem dúvida, um impulso.
Terá sido o José Peixoto a pessoa indicada, não só para adocicar esta forte percussão, como também a pessoa indicada para compor, para dar um lado canção àquilo que faltava neste espetáculo, uma vez que tu querias que este espetáculo não fosse só percussão, porque tu próprio tens a consciência que se tornaria um espetáculo aborrecido. Nesse sentido, o José Peixoto foi uma mais-valia de trazer canções para este projeto e também dominar o poderio da percussão.
À partida, quando eu fiz o convite ao Peixoto, eu próprio fiquei um pouco dividido a tentar perceber se seria ou não a parceria indicada, mas depois, olhando bem para dentro e olhando bem para o ADUF, do que é que eu queria do próprio projeto, e fazendo um pouco uma ponte cultural entre a minha história e a história dele, acabei por encontrar imensos pontos comuns, até muito mais do que eu estava à espera. Era uma questão de estar atento. E o que é que eu percebi? Percebi que o Peixoto tem esse lado de ser um compositor com melodias originais e com bastante cuidado, sobretudo também na parte literária, na parte do poema. Pronto, ele é um bom compositor. Pronto, e percebi também que o ADUF, pelo seu lado, é um instrumento com raízes árabes. Ele é um legado árabe quando os árabes passaram pela Península. Tanto que deixaram instrumentos não só em Portugal como em Espanha. O ADUF, que é o pandeiro em Espanha, é chamado pandeiro em Espanha, que também é tocado por mulheres. E em Portugal é o ADUF, com esse nome mesmo, e que é tocado na Beira Baixa, como tu sabes, e na zona do Fundão, a Covilhã, toda essa zona. E a linguagem dele sendo um pouco árabe também, a forma dele sentir a música ser um pouco árabe, com poemas em português, achei que fazia todo o sentido, porque a música portuguesa tem necessariamente influências ancestrais. Há quem diga que a música portuguesa devia ser mais celta, ou que devia ser... Isso é um assunto que se pode estar a discutir horas a fio sem chegarmos a nenhuma conclusão. Do meu ponto de vista e do ponto de vista da percussão e deste projeto do ADUF, fez imenso sentido que fosse o Zé Peixoto o meu parceiro artístico neste renovar do ADUF.
E o Zé Peixoto até era uma pessoa que, se lhe dessem um alaúde para as mãos, era capaz de fazer maravilhas também, não é?
Aliás, ele toca alaúde.
Ele toca alaúde, mas toca. Nunca ouvimos.
Não, ele já tocou alaúde, ele tocou no La Batalha, que é com o Pedro Caldeira Cabral, por exemplo, e eles tocavam música antiga e tocavam alaúde. O Dudas também tocava alaúde, então eles tinham aquele grupo. seria sempre possível, se quiserem incluir um alaúde, porque não? Quem sabe se um dia não iremos fazer isso.
Era tão tarde, era quase dia. Nem um sinal dava fé de ti. E era tarde, não adormeci, era quase, quase dia. Passei os dedos nos meus cabelos, fiz e desfiz tranças para ti. Como se tu estivesses a vê-los, e eu teci, 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 só depois adormeci.
Tenho a lua e tenho a paz e lerei.
Depois, como é que aparece aqui a Maria Berassarte, uma basca, que canta aqui num português 99% perfeito? Terá sido também a questão dela cantar, ter um disco gravado de fados, mas claro que canta em castelhano, não canta em português, sim, não é? Mas terá sido isso que vos motivou para a convidarem para este projeto?
Eu acredito que as coisas que nos acontecem na vida, a maior parte das vezes nós não temos que pensar nelas. As coisas boas que nos acontecem na vida não temos que pensar muito sobre elas, elas acontecem. Nós só temos é que estar sempre de espírito aberto para que as coisas depois corram o melhor possível. No caso da Maria Berassarte, por exemplo, ela tinha feito um disco com o José Peixoto, e até por curiosidade dela, porque o José Peixoto não o conhecia de lado nenhum, foi a Maria Berassarte que procurou o José Peixoto. Ouviu um disco dele e telefonou-lhe e disse: eu sou espanhola, não sei o quê, mas gostava muito de fazer um disco de fados e gosto muito da tua música, gostava muito que fosses tu a fazer. E, portanto, houve aí um primeiro encontro que não tinha nada a ver com o DUF. O disco foi feito e foi lançado. E depois, quando há este encontro entre mim e o José Peixoto, e começamos à procura de uma voz para este projeto, nem nunca pensámos na Maria, porque até achámos que era um voo demasiado alto. Portanto, eu como o José Peixoto, achámos que a Maria é uma excelente intérprete, não é? E achámos, um bocado timidamente, achámos que pá, não, mas a Maria está em Madrid, a Maria se calhar não tem a sua própria carreira, pronto. Foram coisas que de alguma forma fizeram com que não pensássemos na Maria e fizemos um casting. Fizemos um casting com vozes masculinas, inclusivamente, e femininas. Chegámos à conclusão, eu e o Zé Peixoto, de que a maior parte dos temas que até eram dele já tinham sido feitos e tinham sido experimentados com vozes femininas. Portanto, o Zé Peixoto tem uma tendência grande em compor para o feminino, no sentido do feminino. E como nenhum dos castings que nós tínhamos feito tinha atingido um pico, não é? Que tinha atingido a sensação, tínhamos chegado com a sensação de que era aquela a voz, não, ainda andávamos meio perdidos, arriscámos e pensámos assim: epá, vamos, o não está garantido, vamos lá mandar o barro à parede, como se diz, e vamos tentar fazer com que fazer chegar o convite à Maria Berassarte. E ela imediatamente estava disponível. E veio imediatamente, quase uma semana depois, já estava em Portugal a fazer uma experiência connosco.
Mas a questão é, como é que ela consegue cantar tão bem o português quando nem sequer é galega, é basca, não é? Logicamente que há uma maior dificuldade em ter a pronúncia correta da língua portuguesa.
Sim, mas se formos a ver também, é possível cantar um português que canta em inglês, há tantos exemplos desses. A Maria é basca, mas a mãe é galega. E poderá haver logo uma aproximação grande à língua portuguesa. Depois, a Maria tem um ouvido incrível, não é? Ela tem essa capacidade de ela não fala português, mas ela consegue cantar em português sem sotaque, porque se preocupa bastante e sente os poemas em português, o que é uma coisa incrível também. Uma coisa mais fantástica que eu acho ainda é que ela, ao cantar em português, consegue emocionar e dar vida às palavras que são em português. E, portanto, eu acho que ela é um talento e o facto de ela ser basca também há de ajudar, porque a língua materna basca é uma língua estranha, inclusivamente, ao corrente ao português e ao espanhol, não é? A língua basca tem lá uma fonética que nós não conseguimos perceber. Será muito mais fácil para ela, provavelmente, conseguir dizer o ão e o não do que nós dizermos algumas palavras em basco, não é?
Thank you.
nossa luz se ocultava, e era a lua a tua sombra, e o silêncio o teu rosto, e era a luz que se ocultava, sem saber porque voltava. Ouve histórias de encantar, de um homem a pairar no ar, olhou a noite o seu porquê, noite sem lua não se vê.
Neste disco há também aqui uma componente que em princípio não haverá ao vivo, não sei, ou, provavelmente irão convidar as pessoas que participaram neste disco, mas pelo menos a banda base não toca aerofones, gaitas, aqui que aparece o Miguel Barriga a tocar,
sim,
o Miguel Barriga, o violino do Denis Tchetchenko, portanto dois membros dos Monte Lunai, ainda há também gaitas de um dos membros do grupo Tanira.
Exatamente.
Há aqui também um olhar para novas bandas, novos músicos de novas bandas da área da música tradicional. Sim. E, curiosamente, este é um projeto que foge, toca lá, mas não é um projeto, nós não podemos chamar este um projeto de música tradicional europeia ou de tradicional mundial, enfim. Mas como é que vocês vão alinhar-se com estes temas que pedem estes aerofones? Têm alguém a tocar nos espetáculos também?
Foi com muita felicidade também. Eu, durante bastante tempo, andei à procura de alguém que pudesse garantir o lado das melodias em instrumentos de sopro. E consegui encontrar uma pessoa que eu acho que é brilhante, que é o David Leão. E o David Leão toca, é um flautista exímio, toca flauta transversal muito bem. E tem muita curiosidade pela música e pelos timbres da música tradicional, das gaitas e isso tudo. Tem curiosidade, não é um gaiteiro de raiz, é um flautista, é um músico com uma, academicamente falando, com um grau elevado de conhecimentos, e na gaita poderá ser um curioso, mas cumpre o seu papel na perfeição.
A estes músicos, Miguel Barriga, Denis Sechenko, Miguel Quitério, não irão então tocar ao vivo, apenas não. Participaram neste disco, não é?
Apenas participaram no disco, porque na altura ainda nem sequer conhecia o David Leão, mas o disco estava no processo de acabamento já, quando eu sentia necessidade, e até pelo meu historial de outros grupos por onde passei, sempre senti necessidade de, neste projeto, incluir a gaita de Foles, por exemplo, e que aliás já existia no projeto original, e que era o Rui Vasco que tocava. Maneira que eu senti a necessidade de conseguir juntar esses timbres da música europeia, como tu dizes, porque a gaita não é só portuguesa, também
há aqui uma gaita irlandesa também.
Há uma gaita irlandesa, que é um som que eu adoro, mas não é fácil ter um gaita irlandês. Realmente só o Miguel Quitério é que provavelmente toca gaita irlandesa em Portugal. Não será só ele, mas ele é um dos que mais se dedica à gaita irlandesa. E convidei também o Miguel Barriga, por ser um entusiasta da música e um amigo muito importante para mim, que tem-me ajudado em muitas coisas, e convidei-os com muito prazer, e pronto. Nós queríamos, no fundo, era ter alguns timbres que dessem algum corpo também, e alguma que visitassem outras áreas da música. E acho que foi bem conseguido, porque com as melodias do Peixoto, com a sua, digamos, com o seu sinuar da forma como ele compõe e toca, juntar estes timbres que vêm da Europa e do norte da Europa, juntá-los com melodias que vêm do norte da África, fazendo de Portugal o centro, acho que isto é muito curioso, e o resultado está à vista.
Não, e aquilo que nós podemos dizer é que não conseguimos arranjar uma âncora aqui, não é? Este é um disco de música global, será isso?
Sim.
Será
sim.
Esse o vosso propósito também, com letras em português?
Sim, é um propósito, mas repara, este disco não foi demasiado pensado, ele é muito sentido. É sentido porque nós queremos fazer a música que gostamos de fazer, não nos queremos render a estereótipos de forma alguma, até porque, se reparas, as músicas têm introduções longuíssimas, que é uma coisa que já não se usa hoje em dia, e não se usa, e eu acho mal que não se use. Tu nos anos 80, nos anos 60, nos anos 70, tinhas grupos de que ainda hoje são referências, até mesmo para as novas camadas de músicos e de ouvintes, que tinham introduções incrivelmente longas. A música nascia, a música brotava e depois entravam as palavras. Tudo isso fazia sentido. Hoje em dia, se o cantor não entra ao 12º, pode ser um ato falhado em termos comerciais. Portanto, não há aqui a ideia de querer fazer um produto comercial, apenas a ideia de fazer um produto que pode ser global, sim senhor, é uma questão de ele ser aceito, não é? Mas sem dúvida que é a música que nos habita.
Thank you.
Outra das características deste projeto, e sendo um projeto de percussão, sendo um projeto que tem o adufo como tema central, quatro grandes adufos, existem aqui no projeto cinco pessoas a tocarem a percussão em simultâneo, não é? Há vários timbres de percussão aqui. Este era um projeto que só com os diferentes tipos de percussão poderia ter sido construído, não?
Sim, este projeto poderia ser um projeto só de percussão. Aliás, sempre foi um sonho meu ter um projeto só com percussionistas e que só através da percussão pudéssemos construir repertórios. Mas do meu ponto de vista, enquanto espectador, eu não consigo dissociar-me de um lado e do outro. Portanto, enquanto músico, tenho sempre necessidade de também me transportar para a cadeira de uma plateia e saber e tentar sentir se gostaria de ou não. E que se gostaria ou não de estar ali sentado a ouvir aquele repertório. Portanto, ao fazer isso, tento encontrar um equilíbrio, porque eu acho que nós músicos ou artistas trabalhamos para um público, e esse público tem que ter emoções. Portanto, não faz sentido, por exemplo, ir ao teatro ou ir ao cinema e sair de lá vazio. Não faz sentido perder esse tempo. Só faz sentido ir a um espetáculo e sair de lá com algo. Com algo dentro, algo que tenha sido partilhado connosco. Dessa forma, penso que tinha que encontrar um equilíbrio, daí que fui para a procura também das canções, para juntar às percussões, e acho que é possível coexistir, e é possível criar momentos só de percussão, e é possível criar momentos só de melodia e só de harmonia, e os momentos em que os dois se juntam. Portanto, abre-me aqui um leque de hipóteses muito maior, que eu acho que tem e deve ser explorado em prol do próprio ouvinte e espectador que vai assistir a um espetáculo do adulto.
Mas há aqui também um explorar de várias dinâmicas da percussão. Apesar de vocês controlarem bem o som, o enorme som do adufe, vocês domesticam, penso eu, mas também há aqui um explorar de várias dinâmicas da percussão. Daí haverem cinco percussionistas, quatro a tocarem, e haverem muitas percussões, muitos tipos de percussão neste projeto.
Sim, é. Sim. Eu convidei vários percussionistas para participarem neste projeto do Adufo. Realmente é um projeto onde a percussão é protagonista. À parte depois de poderem coexistir juntamente com melodias e harmonias e com a voz e com as palavras, que eu acho que é o mais interessante disto tudo, é poder tudo estar junto e tudo em separado também poder funcionar no mesmo espetáculo. Ao convidar vários percussionistas, a minha intenção era, primeiro, aquilo que eu, que eu posso fazer de percussão poder ser mais complementado, portanto não ficar apenas restrito a mim. Depois, por uma questão também de dinâmicas e energia, ao ter mais percussionistas posso fazer com que as dinâmicas do espetáculo sejam mais complexas. Repara, numa gravação eu posso gravar tudo, mas depois também soava tudo um bocado ao mesmo. É muito importante que cada músico que venha, mesmo que venha fazer a mesma coisa, ele fale sempre de maneira diferente. Há sempre um pormenor diferente. E isso faz com que haja mais energia positiva em relação à música que se está a fazer. Quando eu tenho 5 percussionistas comigo, ou seja, 4 comigo, 5, consigo, como te disse, fazer dinâmicas muito, muito grandes, do mais baixo ao mais alto. E posso ficar liberto para também participar nas melodias, ou participar, por exemplo, com o flugel. Há um tema que eu toco um bocadinho de flugel, há um tema em que eu toco uma gaitinha, há pequenos pormenores em que eu uso uns timbres metálicos, e assim consigo estar liberto para isso, tendo outros percussionistas fantásticos, percussionistas e amigos, que estão a assegurar também o outro lado, que é o lado da base percussiva, onde tu podes depois em cima inventar e imaginar, portanto. E é curioso porque são músicos que são bateristas na sua essência, não estão habituados a tocar em pé, primeiro, não estão habituados a tocar de costas para o público, que é neste caso aqui, quem está de frente é os Adufes, e eles estão a tocar nas peles, portanto estão de costas para o público. E depois também convidei um percussionista, que é o Sebastian Sharif, que é um músico incrível, toca muito bem, tem-me ajudado imenso, porque está sempre disposto a resolver ou qualquer problema que eu tenha e que não consigo resolver, ele vem logo ter comigo para me ajudar. Curiosamente, ele, como argentino, tem uma linguagem e toda uma escola da percussão latino-americana. E isso nota-se imenso quando toca, mas quando está neste projeto...
Mas neste projeto não soa latino-americano.
Não soa, e não soa porque realmente há aqui uma direção musical, não é? Que é assumida por mim e pelo Zé Peixoto, e temos o cuidado de haver coisas que se não estiverem a encaixar no seu todo, não faz sentido existirem e nem coexistirem. Portanto, há aqui uma forma... E penso que o Sebastian Sharif, por exemplo, ele gosta imenso deste projeto e está aqui de alma e coração, também um pouco por isso, porque ele, tendo a outra escola, quer também aprender e descobrir coisas de outras culturas, que é o caso que ele está aqui a fazer.